Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.
Olá, começando agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje, nós vamos falar sobre cacau em alta globalmente e uma Páscoa mais cara. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e para bater um papo com a gente sobre esse assunto, convidamos o Leonardo Rossetti, ele que é analista de inteligência de mercado da StoneX. Seja muito bem-vindo, Leonardo.
Muito obrigado pelo convite, Natália. É um prazer estar participando aqui com vocês e vamos falar um pouco aí sobre esse mercado que tem chamado tanta atenção, né?
Exatamente. A gente traz aqui esses temas bastante atuais relacionados ao mercado e gestão e observamos recentemente uma valorização significativa de alguns meses já no mercado de cacau. E a gente se aproxima aqui no Brasil também da Páscoa, que é uma época com uma demanda maior, né, por cacau, até uma demanda que vem de alguns meses atrás para os preparativos da Páscoa propriamente dita. Então eu queria que você trouxesse para a gente um pouco desse panorama de mercado, o que tem acontecido com o mercado de cacau para essa valorização tão significativa.
Claro, vamos lá. Isso está muito relacionado ao mercado global de cacau, propriamente dito, né? Que vai muito além aí do nosso mercado brasileiro, né? E o que acontece lá fora, lá no mercado internacional, é o que de fato influencia os preços aqui, tá? Se a gente pegar hoje, né? A gente está aqui gravando em meados de março, o cacau em Nova York, se a gente pegar desde 2023, porque essa alta já iniciou lá em 2023, é uma valorização de cerca de 170%. Então, para a gente ter uma ideia do impacto, só em 2024, em cerca de 2 meses e meio, é uma valorização de 69%. E aí isso influencia também aqui no Brasil, como eu falei. No sul da Bahia, por exemplo, né, que é uma referência importante, teve uma valorização desde o início do ano passado de 140%, né, e mais de 50% só esse ano. Isso acontece principalmente, né, por problemas na produção, mas também é uma questão de uma demanda que se mostrou mais forte do que o esperado, tá? Então, hoje, né, no contexto do mercado global, a gente está indo para o terceiro déficit consecutivo no balanço global, ou seja, terceiro ano consecutivo em que a demanda é mais forte do que a oferta, né? E quando a gente tem uma demanda, né, um consumo maior do que a oferta, isso naturalmente impulsiona os preços, né? E isso é um cenário muito atípico para o mercado de cacau, né? Então, a gente não tem 3 déficits consecutivos nesse balanço de oferta e demanda há mais de 50 anos. Então, é algo que tem realmente preocupado muito a indústria, né, com relação à disponibilidade. E aí, isso também, depois a gente pode aprofundar detalhes, está muito relacionado aos principais produtores que estão com diversos problemas, né? E eles estão ali principalmente no oeste africano. Aí é outro recorte importante só para destacar que o oeste africano, ele corresponde a mais de 70% da produção global. Então, quando a gente fala de oferta, o que impacta os preços, tanto na bolsa quanto no que vai refletir aqui no nosso mercado brasileiro, é o que acontece ali no oeste africano. E os principais países têm sofrido muito ali com a produção já desde o ano passado e esses problemas se intensificando agora nesse ano.
Você citou já, né, a questão dos principais produtores. O Brasil tem uns estados que produzem mais também. Como que tem sido a evolução da produção desses estados brasileiros nesse mesmo período? E o motivo dessa redução de oferta é o mesmo?
Olha, no mercado brasileiro a gente teve até um bom ano de 2023, tá? Se a gente pegar ali os principais estados produtores, né, se destacam muito o sul da Bahia, né, que é uma região aí muito importante para o cacau, e o Pará também, que é um estado que vem ganhando cada vez mais representatividade aí nos últimos anos, né? Os dois produziram bem, né? Hoje, na safra brasileira, a gente teve um desempenho aí, um crescimento em 2023 de cerca de 7% em relação a 2022. Então, foi um bom desempenho, apesar de a gente ter tido um El Niño que impacta ali, principalmente sul da Bahia, torna o clima mais quente e seco, foi um problema enfrentado ali pelas regiões produtoras, a gente viu precipitar chuvas, né, abaixo da média. Isso pode se refletir um pouco esse ano, mas o Brasil, de maneira geral, caminha bem, né? Mas um ponto que é importante lembrar é que o Brasil não é hoje autossuficiente. Então, a gente produz o cacau, consome, mas uma parte do que a gente consome ainda precisa ser importado, né? Então, a gente ainda tem que ir no mercado internacional importar parte do cacau para esmagar ele e tirar esses derivados. Então, a gente também acaba sofrendo com o que ocorre aí no mercado internacional, né? E nos principais produtores ali na África.
Complementando o que você falou, o impacto dessa redução de oferta global interfere nos preços nacionais ao produtor. Então, quem produz também sente essa valorização do cacau. Mas ao passo que o Brasil ainda importa, ele importa um produto mais caro, né? E é por isso que na hora do consumidor adquirir o seu produto, ele começa a observar essa valorização, que não é uma responsabilidade da produção nacional, como foi bem colocado por você aqui, mas são esses dois lados onde o preço, essa valorização internacional é sentida no mercado nacional.
Ponto importante para destacar, né, que hoje a Bolsa de Nova York, né, é a principal referência para o Brasil, né, quando você vai precificar o cacau aqui no mercado brasileiro, ele tem uma correlação muito próxima com a Bolsa de Nova York. Então, essa precificação ela acontece lá fora, né, isso ocorre porque as grandes empresas utilizam a Bolsa para fazer operações financeiras. E o que ocorre lá, então, influencia diretamente, tem uma correlação muito próxima. Então, por isso que também é um ponto que a gente sempre destaca, né? Nos nossos relatórios aqui da Stonex, por exemplo, a gente está sempre analisando o que ocorre na bolsa, porque é onde está de fato concentrando, né, os olhares ali do mundo, né? O que acontece ali em termos de oferta e demanda, vai se refletir no preço na bolsa, que vai se refletir no preço aqui no nosso mercado doméstico.
Eu ia entrar nessa questão de mercado mesmo, Leonardo. Tem uma novela da Globo recentemente que, inclusive, está abordando questões relacionadas ao cacau, porque o cacau também é um produto tradicional no Brasil, né? Produzido há muitos anos, por mais que o Brasil dependa dessa importação. Então, tem uma tradicionalidade ali desses produtores. Muitas regiões, como o sul da Bahia, também a produção formada principalmente por pequenos produtores. Então tem o seu valor da produção brasileira e o cacau também é uma commodity. Acaba que no Brasil não é uma commodity que é tão acompanhada e a gente vê informações diárias, preços diários, semanais, oferta e demanda, como a gente vê para outras commodities agrícolas como soja, milho, inclusive o café, que também tem a sua precificação lá na Bolsa de Nova York. Então, Leonardo, o que que é o principal diferencial, você acredita, quando a gente fala de commodities agrícolas? Essas que são precificadas, inclusive, em Bolsa Internacional, mas, como eu citei, não ter tanto um acompanhamento do Brasil, não ter uma dinâmica, pelo menos a impressão, né, que não é uma dinâmica tão ágil como dos demais mercados.
Bom, por um lado, o mercado de cacau, se a gente até olhar as bolsas, ele é um mercado que tem volumes menores, né, do que, por exemplo, grãos, uma soja, um milho, um café. Ele também tem algumas características, né, diferente de outras commodities que estão muito relacionadas ao crescimento econômico, né, que estão muito relacionadas à subsistência, né, que vão ali para alimentação, para aquela parte essencial. O cacau, ele está ligado a um produto que a gente também define como discricionário, né? O que que é isso? É um produto que não é essencial, né? Então, é um produto que, por exemplo, em momentos de dificuldade financeira, as pessoas podem deixar de consumir, né? Acho que isso acaba sendo um dos pontos que torna ele tão específico, né? Ele acaba sendo mais ligado a um produto mais fino, né? E ele acaba tendo, às vezes, chamando menos atenção, né? E aqui no Brasil, eu acho que também um fator é que a cultura do cacau, diferente de outras, ela é muito caracterizada por pequenos produtores, né? Então, você ainda não tem um grande nível de tecnologia, como você vê, por exemplo, numa soja, né? Então, ainda também é outro mercado que apresenta muitos pontos potenciais para serem desenvolvidos, né? Hoje você tem, inclusive, várias iniciativas para tentar, né? O projeto do país é chegar na autossuficiência, né? Então, conseguir produzir tudo que a gente consome e, eventualmente, até começar a exportar o cacau. Tem muito espaço para isso, né? Para isso ser explorado, para ampliar toda essa parte tecnológica, conseguir conquistar mais produtividade, e aí naturalmente vai ser uma commodity que aos poucos vai voltar a ganhar mais atenção, como já foi no passado, né? Antes de ter todo aquele problema com a vassoura de bruxa, que é o caso que ficou famoso, que dizimou grande parte da produção brasileira. O Brasil era um grande produtor global, exportava cacau, chegou a ser o segundo maior produtor. Hoje o Brasil ocupa, se eu não me engano, a sexta posição, né, entre os produtores globais. Então, tudo isso, e agora nesse momento, a gente tem uma tendência de alta de preços que pode persistir por um bom tempo, tá? A gente pode até aprofundar nisso, porque é uma cultura que demora um pouco mais de tempo para conseguir recuperar. Temos produtores, então, muito bem remunerados, que geram uma perspectiva aí também positiva, né, de crescimento aí da cadeia no país.
Pelo volume de produção, como você falou, acaba também parecendo um pouco mais distante desse acompanhamento de mercado, porque o Brasil também é o sexto no ranking de produção, com volume até bem inferior aos demais. Então, acaba que é um volume menor de produtores conectados à cultura, e aí a precificação também tem um certo prejuízo por conta disso, né? Não ser um volume tão grande como os demais que eu citei. Agora, tem uma semelhança, o cacau parece que tem uma semelhança maior com o café nessa questão de qualidade, também de perfil de produção, exceto pelo fato de o Brasil ser destaque na produção e exportação de café, o que não acontece com o cacau. Mas como você também citou, tem crescido bastante, por mais que não seja uma atividade tão tecnificada, tem crescido muito a qualidade, melhorado muito a qualidade de cacau brasileiro, né? A gente já vê diversos projetos regionais investindo nesses produtores, na parte gerencial também, diversos concursos de qualidade e cafés finos com uma qualidade até superior do que outros cafés, que também não é muito conhecido pelo consumidor brasileiro, né? O consumidor brasileiro acaba valorizando bastante cafés de outras origens que não do Brasil, mas o Brasil já tem cafés bastante, cafés não, cacau bastante fino, que dão chocolate de bastante qualidade. Isso acaba trazendo uma rentabilidade melhor para os produtores rurais. E agora, com essa questão que a gente está trazendo aqui no podcast, você já estava falando sobre perspectivas, mas de um preço ainda mais remunerador, isso pode realmente motivar um investimento maior e uma evolução da atividade.
Hoje você tem chocolates aqui que são premiados internacionalmente, por exemplo, né? Você tem vários exemplos aí positivos, e uma questão que eu acho que é legal pontuar é que o mundo olha com bons olhos para o Brasil também. Hoje você tem um problema estrutural no oeste africano, né? Na produção lá. O produtor lá não é bem remunerado, né? A remuneração não chega nele, então ele não consegue investir nas lavouras, e isso virou um problema que a conta está chegando agora, basicamente, né? Problema de muitos anos. E o mundo olha com bons olhos também, né? Hoje você tem uma pressão do mercado internacional, por exemplo, para evitar com leis, por exemplo, o mercado europeu tem tentado barrar a importação de cacau ligado ao desmatamento, né? Ou é ligado a atividades, por exemplo, com trabalho escravo, trabalho infantil, que é algo que acontece muito na África, que é a principal região produtora. E hoje o Brasil tem um potencial aí, então, de ocupar mais espaço nesse sentido, né? Tem atraído os olhares aí de investidores internacionais, então essa é outra coisa que o Brasil consegue explorar, né? Aliar a qualidade que tem demonstrado com o potencial produtivo, tanto em termos de área, quanto em termos de qualidade, em termos de práticas ecológicas produtivas, né? O que deixa essa perspectiva aí bem positiva.
Então já entrando nessa questão de perspectiva, como que tá essa tendência de preços para os próximos meses e anos. O cacau não é uma cultura anual, né? Ele é uma cultura perene, então tem um tempo de investimento na lavoura até começar a produção. Queria que você trouxesse essa avaliação em relação a perspectivas, tanto relacionada a esse potencial de crescimento da produção brasileira, assim como de preços.
Ah, perfeito. Bom, acho que é legal a gente tocar um pouco nessa questão dos preços, né? O que, que tem tornado, então, esses preços tão elevados? Como eu falei, né? Ah, a gente tem essa perspectiva aí do terceiro déficit no balanço global, né? E o que, que tem ocorrido lá na África, né? Os principais países hoje, que é a Costa do Marfim e Gana, eles têm sofrido tanto com problemas de curto prazo quanto de longo prazo. Então, só para a gente ter uma noção, só esses dois países, eles representam quase 60%, 55% da produção global. Se o mundo hoje produz quase 5 milhões de toneladas, só Costa do Marfim costuma produzir mais de 2 milhões. Então, um país só está concentrando 40% da produção global. Por isso que o que acontece lá tem reflexo imediato no mercado, né? Por isso que, por exemplo, aqui todos os nossos relatórios semanais a gente está atualizando o que está acontecendo com as entregas de cacau lá, porque é o que vai ter influência direto nos preços. Então, eles têm problemas aí mais de curto prazo, como questões climáticas, o El Niño, por exemplo, ele traz um clima mais quente e seco. Geralmente em anos de El Niño, a produção global de cacau tende a ser prejudicada, então já temos esse contexto aí, né? Estamos no momento de El Niño agora. E essas questões, além disso também, a gente tem doenças que têm afetado os cacaueiros lá. Isso são questões de curto prazo. Mas lá a gente vê questões sistêmicas de longo prazo. Então, há um processo de envelhecimento das lavouras, né? Envelhecimento dos cacaueiros, em que muitos não foram substituídos, não foram replantados. Então já é um momento de queda de produtividade natural ali da planta, né? E além disso, lá na África também são pequenos produtores, então eles não são bem remunerados, apesar das altas nas bolsas, essa remuneração ela para nos exportadores e nos intermediários. Então são produtores pequenos, muito mal remunerados, que não tiveram condição de investir nas lavouras, como a gente tem aqui ou em outros produtores ali da América do Sul ou da Ásia. Então, não tiveram condições investir em adubação, de investir em tratos das lavouras, de fazer esse replantio, que está culminando, então, nesse problema agora, que não é fácil de resolver. Né, Natália, como você mencionou, a gente tem essa questão aí uma cultura perene, né? Então, você planta um cacaueiro hoje, ele vai começar a produzir dali 3, 4 anos, ele vai chegar no auge dele ao longo de 5, 6 anos. Por isso que aí, então, resumindo tudo isso, quando a gente vai falar da tendência, não é uma coisa que você resolve de um ano para outro, né? Não é que nem, por exemplo, uma soja que você planta, dali poucos meses você consegue colher. Então, como é um problema estrutural de uma cultura perene, então a gente pode ter uma extensão desse panorama aí, então, de oferta menor, né? Então, os países sofreram muito esse ano, aí fica uma perspectiva, né, que a gente vai ter que acompanhar o clima, como vai ser o desenvolvimento para a próxima safra lá no Oeste Africano, mas essa próxima safra ela vai ser colhida só em outubro. Então, até outubro, existe um panorama de oferta mais apertada no mercado global, tá? Aquela região ali ainda tem uma segunda colheita agora em abril, mas ela é bem menor que a colheita principal do país, então a colheita que geralmente rende melhores volumes já foi e foi ruim. Então a gente tem um panorama ali de preços mais sustentados ali, olhando para longo prazo. Obviamente também depende da demanda. Aí depois a gente também, se você quiser, a gente pode comentar um pouco de como anda essa demanda global, que também surpreendeu aí nos últimos meses.
Tem uma diferença desses mercados de países produtores, né? Porque o Brasil, ele importa, mas ele produz e processa esse cacau, né? E ele também tem um consumo representativo da sua produção. Esses países, os africanos, por exemplo, eles produzem a matéria-prima, mas não tem uma produção do produto como no Brasil. Você acredita que isso seja uma vantagem Para o Brasil, uma vantagem competitiva para o Brasil quando a gente fala num investimento e num potencial de crescimento da produção?
Ah, com certeza. Se você fala, você vê a indústria brasileira, né, ela já tem, por mais que tenha que importar uma parte, grande parte ali, sei lá, se eu não me engano, 75%, 80% do que a gente demanda, a gente tem uma produção doméstica. Isso só acontece no Brasil, basicamente. Então, o Brasil já consegue garantir quase toda a cadeia de maneira interna. Isso gera muita vantagem, né? E aí, ao passo que a gente tende a alcançar a autossuficiência, a gente tende a ter um mercado um pouco mais estável do que no exterior, né? E isso não é o que acontece, por exemplo, nos principais centros consumidores globais hoje. A gente pode destacar a Europa, que é a grande região consumidora e não produz nada, né, de cacau. Ou, por exemplo, Estados Unidos, Ásia produz pouco também, consome muito mais do que produz. Então, é uma vantagem que o mercado brasileiro tem em relação a esses outros mercados, com certeza.
Quando a gente fala desse potencial do Brasil em ser autossustentável, a gente também fica muito de olho no lado do produtor rural, né? Como que ele consegue utilizar ferramentas para gestão de risco, por exemplo. Ele tem uma cultura perene, então ele está com um preço bastante atrativo agora, ele investe na produção, daqui uns anos ele começa a produzir, aí ele precisa tanto conseguir fazer uma gestão de risco climático quanto de preços também, de oscilação de preços. No caso de algumas commodities, tem ferramentas, muitos produtores que são até... tem um perfil maior de produção, volume maior de produção, acabam acessando ferramenta de bolsa, fazem hedge, algumas operações com tradings ou barter mesmo. A gente já está quase chegando ao final do nosso episódio, eu vou querer ouvir você falar sobre demanda, mas agora eu queria ouvir a sua visão em relação a isso. O que, que você acredita como desafio para o produtor brasileiro e que tem um potencial, que poderia, precisaria evoluir para que realmente ele trabalhe num ambiente mais seguro quando ele fizer esse investimento na produção relacionada a essa questão de gestão, de risco de preço?
Perfeito. Realmente, hoje existem ferramentas semelhantes para o cacau, como, por exemplo, bolsa, né? Fazer um hedge na bolsa. Isso acontece para o cacau, mas geralmente quem tem mais acesso, como você falou, né, no caso, por exemplo, de uma soja, são grandes produtores ou grandes as multinacionais, grandes exportadores, né? No caso do cacau, a gente tem uma cultura que é mais baseada em produtores menores, que muitas vezes acabam não acessando esse tipo de ferramenta. Mas existem outras questões, né? Por exemplo, a própria análise do mercado, né? Você entender o que está acontecendo no mercado global, saber acompanhar as principais fontes, né? Entender essa tendência, né? Entender os possíveis cenários, qual que é o cenário mais provável, né? O que está acontecendo ali no Oeste Africano, quais são as perspectivas, o que, que precisa acontecer para a produção melhorar, para a produção piorar. E se isso acontecer, como vai impactar os preços, né? Então, saber, né, conseguir ter esse acompanhamento do mercado, entender que o mercado internacional é a grande referência que a gente tem que olhar, que vai afetar aqui, já é uma ferramenta muito importante, né? Você saber interpretar esses indicadores, você já consegue ter uma melhor previsibilidade para o seu negócio, né? Porque, como você falou, o mercado ele oscila, o mercado ele é volátil, então... A gente está num momento de alta e é um momento que pode ser aproveitado, mas você tem que saber gerir o seu negócio, saber distribuir seus negócios e ter uma previsibilidade, entender as tendências dos preços, já é uma ferramenta importantíssima, né, que já ajuda demais ali no planejamento do negócio dos produtores.
Acaba que isso serve para qualquer, independente da atividade, né? Sempre importante que esteja de olho nessas informações. Que bom até ter você aqui com a gente, já cumprindo esse papel de levar informação sobre oferta, demanda, preços para esses produtores rurais. Bom, Leonardo, agora sim, chegando ao final, para a gente concluir, eu quero que você traga essas informações relacionadas a perspectivas de demanda e já faça um fechamento aí em relação ao que o produtor pode esperar para esse mercado de cacau nos próximos anos.
Beleza, vamos lá. Bom, com relação à demanda, né, esse é um outro fator, né, que culminou aí para esses preços estarem tão elevados. A demanda global, ela mostrou uma resiliência muito maior do que todo mundo esperava, né? Então, apesar de no ano passado, por exemplo, a gente ver questões de inflação, já havia sendo repassado, né, as altas do cacau que ocorreram ao longo do ano passado, já aos poucos sendo passado ao consumidor, problemas de renda nos principais países, né, uma crise global de maneira geral. Mesmo assim, o consumo se mostrou resiliente, né? Historicamente, em momentos de crise econômica, o consumo de chocolates tende a cair mais, e isso não ocorreu. Então, isso pode estar relacionado até uma mudança de hábitos, né? As pessoas fazendo mais questão, né, desses produtos, porque também no final, se você parar para pensar, é muito mais fácil, né, você ter esse pequeno luxo que é o consumo de chocolate em casa do que você sair para consumir uma sobremesa fora de casa, né? E acho que é isso que ocorreu aí, nos principais centros consumidores. No Brasil não foi diferente. O Brasil, inclusive, na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê uma desaceleração do consumo, mas ela ainda é lenta. Então, a queda na oferta tem sido muito mais intensa do que a desaceleração no consumo. Já no Brasil, a gente viu uma demanda muito forte, né? As moagens batendo níveis recordes em 2023, né? Indicando aí também boas perspectivas para as vendas de Páscoa, apesar dos preços elevados, né? Então, esse é outro fator para estar atento, né? Acompanhar como que estão as moagens de cacau, que é um indicador muito importante, né? São divulgados trimestralmente, é algo que a gente costuma acompanhar muito. Acompanhar os resultados das empresas, né? As empresas de chocolate, o que que elas estão mostrando? Então, agora, ultimamente, a gente começa a ver quedas nos volumes, então ver como vão ser os próximos resultados para entender para onde vai esse mercado. E aí, pensando nos próximos meses, como eu mencionei, esses indicadores de demanda são importantes, mas mais fundamental é entender o que o mercado está projetando para a oferta, né? Então, o mercado, os preços, eles são formados por expectativas, né? Então, o que se espera que vai acontecer lá na frente? E aí, os olhos são muito voltados ali para o oeste africano. Então, agora a gente tende a entrar num momento muito importante climático lá no oeste africano. A gente entra na estação chuvosa ali ao longo da primavera e verão no hemisfério norte. Então, vai ser um momento em que a gente vai olhar muito para o clima lá. Se o clima lá for positivo e gerar boas expectativas para a próxima safra, que, como eu mencionei, é a que vai ser colhida lá em outubro. Aí a gente pode ver um mercado conseguindo algum respiro ali ao longo do segundo semestre. Mas são fatores importantes que a gente tem que acompanhar, né? O clima é muito difícil de prever no longo prazo, então a gente vai ter que ir atualizando, para entender o que pode acontecer com esses preços.
É, a gente continua torcendo, né, para que seja um mercado com uma perspectiva positiva e que isso se reflita realmente no crescimento e desenvolvimento da produção brasileira. Várias cadeias produtivas têm inúmeros desafios para superar e a gente vê que no cacau tem sido investido bastante, como a gente citou aqui nesse episódio. Você falou sobre essa questão da surpresa, né? Surpreendeu o mercado consumidor continuar consumindo, isso no Brasil também aconteceu. É interessante a gente avaliar que tem empresas grandes e tradicionais, indústrias grandes e tradicionais no Brasil, que processam e vendem esse cacau, marcas relevantes, mas tem crescido bastante também o crescimento da produção por produtores, então, que fazem a sua produção e também tem a sua marca própria. Aqui na CNA, a gente tem um programa de alimentos artesanais e tradicionais, já tiveram duas edições de um prêmio de qualidade. De um concurso de qualidade. E é muito satisfatório ver como os produtores, depois que participam dessas iniciativas, que investem na sua produção, como no caso desses prêmios, conseguem uma premiação, seja no mercado nacional, eles conseguem uma valorização do seu produto e conseguem investir e expandir o seu negócio. Então a gente espera realmente que esse movimento se reverta nesse tipo de investimento e num aumento do nível dos produtores sempre no processo de gestão, na maturidade do mercado, torcendo para que a gente tenha cada vez mais cacau e chocolate de qualidade produzidos aqui no Brasil. Então, Leonardo, eu quero agradecer bastante a sua participação, estar aqui com a gente, participando em mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado, nesse momento tão oportuno que, por mais que a gente tenha uma Páscoa com chocolate um pouco mais caro, a gente vê aí essas oportunidades que acabam sendo trazidas para o mercado brasileiro e com certeza daqui a alguns anos a gente vai ver o reflexo também do aumento dessa produção e da qualidade num recuo dos preços novamente. Muito obrigada.
Com certeza, Natália. Muito obrigado de novo pelo convite. É um prazer, né? Foi um prazer participar aqui. Fico à disposição para novas conversas, para a gente acompanhar aí o desenvolvimento dessa cadeia. E até uma próxima.
Até a próxima. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.